E nós vamos falar de um tema delicado. Para os brasileiros, para alguns um problema. Para outros, é a saída contra o governo que tem uma carga tributária elevada. A chamada sonegação. Este ano, a sonegação já chegou no Brasil a 304 bilhões de reais. Isso mesmo. Tem inclusive o sonegômetro, que foi instaurado pelo Sindicato Nacional de Procuradores da Fazenda Nacional. Em Brasília, está lá o sonegômetro, num caminhão, mostrando os números da sonegação, que pode chegar ao final do ano em 400 bilhões de reais. Só agora, com os 304 bilhões de reais, se fosse um estado brasileiro, em arrecadação seria o quarto estado do país. Só perderia para São Paulo com 1 trilhão e 200 bilhões de arrecadação, Rio de Janeiro com 407 bilhões, Minas Gerais com 351 bilhões e o estado da sonegação, que seria o estado com 304 bilhões. Mas sonegar no Brasil, prática antiga. Como combater a sonegação? Qual o prejuízo que isso traz? E a importância da tributação? Para falar sobre esse tema, estou com o Roosevelt Pereira, o professor Roosevelt, professor de Direito Tributário da Universidade Estadual de Maringá, e é também doutorando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Dr. Roosevelt, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Vamos falar um pouco sobre o estado da sonegação, que é um estado que tem uma arrecadação fantástica, hein? Seria o quarto estado brasileiro em sonegação. Professor, a palavra está com o senhor.
Tá bom. Bom, primeiro que não existe esse estado de sonegação.
Ainda bem, né?
Ainda bem, porque senão ele não conseguiria nem sobreviver, né? Então você veja bem, essa sonegação, óbvio, ela é diluída em todo o cenário nacional. Mas esse sonegômetro aí, vamos dizer, colocado lá em Brasília, ele está fazendo frente ao impostômetro colocado na Rua Boa Vista, em São Paulo, né? Que já faz uma projeção de uma arrecadação de impostos na faixa de 1,7 trilhões para esse ano, né? Então, se você trabalhar com esse sonegômetro aí, com essa sonegação, nessa faixa de 300 bilhões desse estado, você está trabalhando com uma faixa aí, vamos dizer assim, de 22% hoje, 23% hoje de sonegação no total, tá? Óbvio que essa pesquisa, ela tá fazendo, é uma pesquisa que projeta, ela não é uma pesquisa que tem dados concretos e efetivos. Então, eu não conheço exatamente essa pesquisa da sonegação, mas ela deve ter levado em consideração, por exemplo, ou pelo menos deveria ter levado em consideração, uma queda do mercado nesse momento. Então, de repente, olha, deixou de entrar impostos. Por quê? Uma dos pontos, creio eu, é a queda das transações negociais, de uma certa dificuldade na economia nesse momento, tá? Mas admitamos que ela tenha levado isso aí. Vamos lá, por que que as pessoas sonegam? Falta uma cultura geral em matéria tributária, e isso vem crescendo lentamente a partir, diríamos assim, de 20 anos para cá, depois que nós tivemos aí essa abertura comercial mundial, né? Hoje, o que interessa para os países é uma disputa comercial. E é óbvio que nesse contexto da disputa comercial, da venda, exportação, importação, mercado, essa é a famosa guerra do século XXI, a guerra comercial, vamos dizer assim, entre os países, né? Isso vai impactar no custo, no nosso caso, custo Brasil, que é o valor do produto. Então, natural que haja uma acusação contra a carga tributária elevada. A nossa carga tributária não é a maior carga tributária do mundo. A maior carga tributária do mundo estão em países como a Suécia, a Noruega, até a Itália tem carga tributária maior que a nossa. Mas é óbvio que as pessoas ainda não conseguiram fazer uma vinculação, vamos dizer assim, um pouco maior para nós reduzirmos, diríamos, de 23%, de 30% uma sonegação para 5%, porque dizer que você vai zerar ela eu acho um pouco difícil, é um pouco utópico pensar dessa forma. Mas as pessoas não conseguiram vislumbrar ainda uma importância da atividade do Estado na vida delas, no dia a dia, médio ou até longo prazo. E o Estado tem uma parcela de culpa nisso, porque ele não responde com serviço público de qualidade a ponto de fazer as pessoas crerem que com seus impostos, com seus recolhimentos e tributos, elas vão ver essa melhoria na prática, ainda que seja num simples atendimento ou na velocidade na aprovação de necessidades, fim de burocracias, etc., Gilson.
Professor Roosevelt, o senhor colocou, numa conversa que nós tivemos, de que existe dois tipos de você, duas formas de você poder reduzir o pagamento de tributos. Uma considerada legal e a outra considerada ilegal. Alguns, por exemplo, tentam fazer a sonegação no imposto de renda, por exemplo, não pagar, tenta não declarar, arrumar formas de poder fugir da declaração.
É uma forma muito comum.
Agora, tem algumas pessoas também que poderiam fazer uma redução legalmente, pela lei.
Sim.
E tem muita gente que não conhece essa lei.
É, acontece o seguinte, Gilson, dentro do estudo do planejamento tributário, e até eu quero destacar que esse impostômetro lá da Rua Boa Vista, São Paulo, ele está fixado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Existe o planejamento tributário lícito e o planejamento tributário ilícito, diríamos assim, né? Que é a evasão fiscal e o que não é permitido. Agora, o empresário, vamos pegar o empresário, ele pode se movimentar dentro de uma licitude de condutas, que seria o correto do planejamento tributário, e proporcionar à sua empresa uma economia com tributos. Vou dar um exemplo simples. Se ele pode manter a empresa dele no Simples Nacional, então ele vai ter uma carga tributária menor. Se em determinado momento o fator da terceirização também se tornar interessante, ele também vai tirar uma carga tributária. Uma prática muito usual, por exemplo, é se fazer um leasing ao invés de fazer um CDC, porque quando você faz o leasing na aquisição de equipamentos, você abate da sua receita toda aquela despesa com o pagamento do arrendamento mercantil. Então, isso diminui automaticamente a sua contribuição social sobre lucro líquido, por exemplo, seu imposto de renda, pessoa jurídica, e você vai tendo economias de tributos em algum setor. A pessoa física também, se é um profissional liberal, por exemplo, ela pode fazer opção por uma pessoa jurídica e não contribuir com 27,5% de imposto de renda e contribuir numa carga tributária geral de 11%, por exemplo. Isso acontece muito. Isso é um planejamento tributário, cada caso tem a sua realidade e que pode ser feito para fins de economizar, é lícito, e o Código Tributário Nacional permite isso, né? Agora, o que não se deve fazer é uma conduta que lá na frente vai dar problema e vai caracterizar, de fato, uma sonegação.
Professor, eu estou com o meu tempo quase esgotado, mas tenho uma pergunta para fazer para o senhor. A gente vai ter pouco tempo para a sua resposta, que é um outro dado que é da FIRJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que fez um levantamento sobre a gestão fiscal no Brasil. E as cidades brasileiras têm uma péssima gestão fiscal. A grande maioria delas não se sustentam sem recursos federais. Os gestores perdem recursos por falta de planejamento. Até as cidades pecam no caso da tributação. O que falta para o gestor público municipal ser competente para administrar os impostos?
Bom, não basta alguém que queira gerenciar uma cidade, ser prefeito, vereador ou governador, sei lá, ter boa intenção. Infelizmente, ele tem que ser um administrador, ele tem que ser um gestor. Porque quando a pessoa entra lá, entra com um monte de vontade de fazer um monte de coisa, mas o cobertor é curto, o dinheiro não dá. Tá? E daí ele começa a ter despesas e não consegue administrar isso. Então, no meu ponto de vista, eu acho que falta um investimento num corpo técnico, numa preparação e expor para a sociedade que nem tudo é possível se fazer. Imagina no Brasil quanta coisa tem para ser feito, né? E aí você entra lá e não consegue fazer. Então, eu acho que falta realmente uma capacidade de gestão, com todo respeito, tem que ser melhorada, não diretamente pelo político do executivo, mas sim pela sua equipe, pelo aquele pessoal que assessora ele.
Professor Roosevelt Pereira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, obrigado, Gilson. Tchau.
Conversei com o doutorando em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professor de Direito Tributário da Universidade Estadual de Maringá, professor Roosevelt Pereira. Ele falou sobre a tributação no Brasil. Ele considera que os impostos, o Brasil não é o país que tem a maior tributação do mundo, mas a má gestão dos recursos públicos incentiva a sonegação, segundo ele. Ele também colocou agora no final de que os gestores públicos, prefeitos, governadores, não são preparados, muitos deles, para administrarem os recursos públicos porque desconhecem as fontes da tributação e a administração desses recursos e a falta de planejamento e projetos para poder viabilizar os gastos públicos com responsabilidade.